é o 15 a 0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce, sempre. Meus caros, foi um 0 na Luz, o jogo com o Braga, difícil e importante. Eu conto hoje com uma forma estupenda de Pedro Teixeira e com um Pardal bem disposto. Como é que estão? Como é que está essa força anímica?
Confiantes.
Rumo ao 38, cara.
Para nada.
Pedro Teixeira, hoje eu conto com... Pedro Teixeira, eu quero perguntar-lhe se está em forma. Você tem andado em baixo de forma.
Tu tens feito sempre muitas referências à minha forma redonda, não percebo essa crítica.
Não. Era mais a tua... A teu, não é bem à forma redonda, não falava de geometria, falava mais de psicologia, caríssimo Teixeira.
Estou confiante e grande forma, vamos lá Benfica.
Meus caros, a verdade é que noite mágica na Luz este sábado, Benfica de volta à magia do Full Metal Roger Ball, num resultado enganador, resultado magro no placar, mas gordo na exibição, portanto a magia também no modo como o resultado ou a exibição foi espelhada. Rafa finalmente sacou da cartola uma batata, Neres molhou a sopa com mais uma grande exibição, com Roger Schmidt a conduzir o Benfica ao além da bruma, rumo a mais uma vitória, rumo ao 38. Meus amigos, pergunto por aí, como sempre, habitualmente antes de irmos à análise, foi uma vitória importante, apesar de significar só 3 pontos, ainda faltam alguns jogos importantes, a começar já neste fim de semana, mas Pedro Teixeira, é compreensível o entusiasmo, certo? Ou não partilhas da opinião?
Claro, foi um jogo, um dos 4 jogos que tínhamos, era um daqueles dois jogos, nos 4 jogos que tínhamos, era um daqueles dois jogos muito difíceis.
Não está em boa forma o Pedro Teixeira.
E portanto a vitória sobre o Braga, contrariando as opiniões de todos os especialistas de futebol português, foi muito importante, porque... Contrariando o que todos diziam, que seria um jogo difícil para o Benfica, acabou por ser curto, por ser só 1-0, mas acho que foi um domínio completo, portanto uma grande vitória, mais uma final ganha, agora faltam mais 3, não são 2, são 3, deu para ganhar tudo.
Pardal, partilha das opiniões de Pedro Teixeira, falou-se muito de alguma euforia demasiada no campo, muito festejo, mas era um jogo importante, quer dizer, lá fora em Inglaterra festeja-se, aqui só em Portugal é que se critica quem festeja uma vitória importante. Qual é a tua opinião?
Não, aqui em Portugal a diferença é que quando o Benfica festeja é euforia, já está a festejar o título. Quando os outros festejam vitórias arrancadas a ferros, está tudo bem, não é euforia, não é nada, não é? Mas pronto, mas isso aí passa-me ao lado. Em relação ao jogo, é assim, é normal que tenhamos festejado daquela forma, porque era o jogo que era, um jogo muito importante, e além disso acho que foi mais naquela do festejo de... Foi quase o tipo do alívio pelo jogo que fizemos, porque nós sufocámos desde o primeiro minuto até ao último, e estávamos a ver que não íamos conseguir marcar nenhum gol, até que apareceu o Rafa a desfazer esse empate. Portanto, acho que é apenas aquele festejo de mais um objetivo conseguido, siga para o próximo, que é já agora em Portimão.
Muito bem, o Pedro Pardal, já percebi que o Pedro Pardal está investido em ir para aquele programa da Kate Abdo com o Thierry Henry, continua arguto, Pedro Pardal.
Jimmy Carragher!
Jimmy Carragher! Pedro Teixeira, mete os olhos.
Campeão do mundo pelo Mineiros da Alstrel, Pedro Pardal aqui. Não, ok, esquece.
Pois não.
Meus amigos, eu vou já à polémica. Antes mesmo de quisermos falar do jogo, das individualidades e do jogo jogado, vou já ao assunto, se calhar, que mais interessa, sobre as apostas mexidas de Roger Schmidt e a exibição, por consequência disso. É 1-0 num jogo dominante contra o Braga, a tal melhor equipa da Liga, como se vinha dizendo, a que jogava melhor futebol. Podíamos, na verdade, ter ganhado por mais golos, com mais conforto. Em Barcelos, o jogo podia ter ficado resolvido mais cedo, naquele lance de Neres na primeira parte, recordo. Mesmo com o Estoril em casa, um jogo de 1-0 podia ter sido resolvido mais cedo, com mais eficácia. Eu pergunto-te, Pedro Pardal, à parte dos resultados negativos com o Porto, Chaves e Inter, como é evidente, Roger Schmidt não tem estado bem no modo como prepara e lê estes jogos, apesar da controvérsia em algumas decisões, como neste caso colocar Tino no banco, Gilberto ficar no banco. Roger Schmidt não merece novamente o nosso voto de confiança, que parece ter-se perdido um pouco pelos adeptos depois desta fase negativa. Não merece esse voto de confiança. Talvez a diferença entre jogos com muito conforto e com grande domínio, como foi, por exemplo, este sábado, que se tivéssemos tido mais eficácia, Roger Schmidt não estaria novamente, se quisermos, caindo nas graças dos adeptos. Pedro, perdão.
Eu acho, pelo menos na minha opinião pessoal, e do que me toca a mim, o Roger continua a ser o Roger Love. Não perdi nenhuma confiança no Roger. Acho que a exceção nestes jogos foi claramente, onde eu concordo que ele talvez não tenha lido muito bem ou preparado, tal, não sei, vá, lido bem o jogo, foi talvez os jogos com o Porto e com o Inter, onde aí sim deu a ideia que talvez não tenha colocado para segundo plano a forma como os outros jogam, dando prioridade só à forma como o Benfica joga. Nos outros jogos, ganhamos pela margem mínima, acho que o Benfica foi superior em todos eles e apenas não, o resultado não foi mais volumoso porque faltou eficácia à equipa. A equipa continua a criar muitas oportunidades, mas continua a marcar poucos golos. Acho que é o único fator. Além disso, o Roger, se há uma prova que ele até acabou por ler bem o jogo, foi o facto de, por exemplo, agora ter remetido o Florentino para o banco, que depois daquela exibição mais irregular contra o Gil Vicente, ele agora neste jogo de grande importância e contra um adversário altamente cotado, apostou no Chiquinho ao lado do João Neves. E veio-se a comprovar que foi a leitura correta, porque o meio-campo acabou por segurar muito bem o meio-campo contrário. Portanto, da minha parte, a confiança está 100% com o Roger Schmidt.
Jorge Schmidt, por favor.
Jorge, peço desculpa. O nosso Jorge Schmidt.
Jorge Schmidt, como de resto na SIC Notícias, antes do jogo, alguém lhe... Pá, eu esqueço-me sempre do nome daquele cavalheiro mais velho, ou Pardal. Como é que ele se chama?
Ribeiro Cristóvão.
Chamou-lhe isso. Chamou-lhe Jorge Schmidt. É
então, eu também ouvo 15 a 0, Jorge.
Ou Pedro Teixeira tem um cérebro equivalente a um senhor que está quase a falecer.
A um ancião.
Pedro Teixeira. A verdade é que nós, antes de cada jogo do Benfica, especula-se muito sobre qual será o alinhamento ou as escolhas de Roger Schmidt. Nós era consensual que este jogo, à partida, o 11 seria o mais imprevisível, nas escolhas, sobretudo para o meio-campo, e se Bá jogaria ou não. Continuamos a questionar coletivamente os adeptos do Benfica, a questionar as escolhas de Roger Schmidt, mas a verdade é que, como nós também vamos sempre acabando por dizer, o Benfica ganha. E, como eu também disse no lançamento desta pergunta, e peço a tua opinião, não temos ganhado por mais, por alguma falta de eficácia. Estas vitórias e boas exibições não validam as opções de Roger Schmidt, Pedro Teixeira, antes de irmos rapidamente à análise do jogo?
Não, era de facto um 11 muito difícil de prever e o Jorge Schmidt acabou por optar pelo... sobretudo no meio-campo, né, onde houve a grande surpresa de jogar o Neves e o Chicão, e ele acabou por optar por estes dois jogadores sem termos ali nenhum pivô com características mais defensivas, não é como é o caso do Tino, o que foi uma boa surpresa, com muito sucesso no decorrer do jogo, e o Benfica tem vindo a subir em termos de rendimento exibicional, culminou neste jogo do Braga, que acho que a equipa jogou mesmo muito bem, ali a fazer-nos lembrar, com o domínio que nos fez lembrar os jogos da melhor parte da época, e eu concordo que de facto só faltou mais eficácia, e quer dizer, não obstante não concordarmos aqui a colar com uma decisão do Jorge Schmidt, acho que isso não põe em causa a avaliação global ao treinador, isso nunca esteve em causa, pelo menos da nossa parte aqui, não é?
Sim, o painel do 15 de era sabe, e os nossos ouvintes sabem que Fábio Silva está
a festa, não é? Mas pronto, dos outros...
Eu só digo isto a partir de lançar esta pergunta, porque antes do jogo, nesse tal painel da SIG Notícias, estavam mesmo a passar um atestado de incompetência Roger Schmidt, em particular na decisão de manter Gilberto no banco, por exemplo, e lançar Chiquinho ao lado de João Neves. Foi mesmo um show de polémica mesmo.
Isso foi uma semana inteira que assistimos a uma coluna vertebral dos nossos comentadores de futebol muito flexível. Eu cheguei ao cúmulo de assistir a um programa que até valido pela sua qualidade, mas que enfim, de vez em quando...
Qual é que é? Diga lá, qual é que é?
Eu gosto muito de ver o futebol total, do Canal 11, onde muitas vezes fala-se futebol, outras vezes nem tanto, e coincidiu esta semana em alguns momentos não se falar muito de futebol, ou até quem tivesse escolhido num 11 deste jogo, 11 que eles chamam de cara a cara, jogador a jogador, havia quem dissesse que havia 8 jogadores do Braga que eram melhores com os jogadores do Benfica, neste caso, porque era diretamente contra os jogadores do Benfica. E genericamente foi-se falando sempre num Braga que seria a melhor equipa em Portugal no momento, com um futebol muito ofensivo, muito difícil de parar e que estaria em condições de chegar à luz e ganhar. E o que se viu, o que se verificou é que o Braga nem sequer esboçou uma resposta, não fez um remate enquadrado, não é? não conseguiu sequer rematar a baliza. No final, lá teve uma pequena...
Burriste. Bruma acertou em cheio no banco com aquele cone.
Pronto, um remate foi o máximo que conseguiram. Também, é verdade, tiveram lá uma oportunidade no fim com um falhanço de Banza. Ainda assim, acho que só poderia ter havido um vencedor deste jogo e era o Benfica. E ainda bem que conseguimos concretizar através do Rafa, não é?
Sim, caro ouvinte, outra novidade também, aqui em primeira mão e em exclusivo, e retiro tudo o que disse e tudo o que Pedro Pardal disse em nome de Pedro Pardal, a vitória não se deve a nenhuma leitura boa eventual de Roger Schmidt ou à exibição dos jogadores dentro de campo, foi sim porque Pedro Teixeira falhou os primeiros minutos do jogo e o feitiço, a maldição Teixeira não funcionou. Ele não pode ver jogos do Benfica, lembro. Ele sempre que vê dá azar e agora confirmou-se que não vê jogos. Confirmas, Pedro Teixeira?
Não, eu devo dizer que estive em Lisboa até muito perto da hora de início do jogo.
Em Monsanto.
Também passei por lá, enfim, noutro jogo de má memória, mas enfim, não interessa para aqui, e optei por não estar presente no Estádio da Luz, e ainda bem, porque o Benfica, quando eu não estou presente, ganha.
Caro ouvinte,
prometo que não vou ver mais jogos ao vivo até o final da época.
O nosso ouvinte, Pedro Pardal, o nosso Teixeira, não percebeu a referência
a Monsanto. Eu percebi Monsanto, mas eu preferi ignorar.
Muito bem. É para não dar nas vistas.
Não, eu contigo prefiro ignorar.
Veja, é um habitué. Meus amigos, só também esta breve nota antes de passar a palavra a ti, Pedro Pardal. O Braga, que tanto se fala e quase que se auto-intitula de quarto grande, se calhar tem que comer um bocadinho mais de sopa para ser um grande, ou pelo menos para, em jogos destes, ele que vinha sendo rotulado da melhor equipa na Liga, uma equipa que não faz um remate e que faz um jogo, a perder tempo do resto, a perder tempo em consecutivos lances. Pedro Pardal, sem mais demora, fazemos aqui uns 15 minutos à Benfica, analisando o jogo. O primeiro ponto, se calhar o mais relevante, Al-Muzrati ficou em Braga, não sei se foi com a comitiva, mas pelo menos não jogou, esse é o que interessa. Abria-se a porta para um jogo com mais posse e controlo, Neves e Chico foram lançados a jogo. Passou por aí, Pedro Pardal, o domínio total do Benfica no miolo?
Sim, no miolo e não só, mas sim, o make-up era aquele setor que nós comentávamos entre nós que seria muito importante neste jogo, e obviamente não jogar um jogador com a influência do Al-Muzrati acabou por ter influência. Também engasgo.
Al-Muzrati.
Al-Muzrati. Sem esse jogador do Braga em campo, é natural que o Braga ficasse mais fraco. Mas o Benfica acabou por ser superior a isso e acabou por aproveitar bem a ausência desse jogador. E o nosso meio-campo esteve, até certo ponto, esteve 5 estrelas. Há alguma altura, depois começa-se a notar que o Chiquinho já não estava a render tanto, mas passou por aí a fase inicial do domínio do Benfica. Mas eu acho que, como tanto Teixeira gosta de referir, vou agora eu referir pela primeira vez neste programa, eu acho que o nosso coletivo desta vez voltou a estar em grande força, e acho que foi por aí sim que fizemos a diferença neste jogo e o nosso sim. Grande domínio, sim, acho que foi mesmo chave para esta vitória.
Eu, Pedro Teixeira, passo-te já a palavra. Eu creio que Roger Schmidt lança Chiquinho e Neves e foca o Chiquinho ao lado de Neves para equilibrar o jogo. Ele quis mesmo ganhar isto justamente. Vamos equilibrar o meio campo, vamos pôr aqui um jogador fraco e tal, ao pé do Neves e ganhámos. A verdade é que resultou. Enganámos o Braga. Acho que o Braga foi para o campo achar que não temos Al-Muzrati e está lá o Chiquinho, pode ser que tenhamos hipótese. Mas não, resultou. Pedro Teixeira, Tino... A verdade é que entra em campo, já percebemos pela análise espetacular de Pedro Pardal que sim, passou por aí o domínio do Benfica. ou pelo menos da união do coletivo pelo meio campo. Tino acabou por entrar no jogo mais tarde para render, já não sei quem, não me recordo, talvez João Mário, Pedro Pardal.
Epá, também já não me recordo, eu estava muito nervoso. Eu bebi uma garrafa de vinho sozinho durante esse jogo, portanto não me peças esses pormenores.
Subi um fim e também não lembro.
Fim, mas a verdade é que 38, vá, não foi. Pronto, enfim.
Já foi tarde a sugestão.
Foi tarde, entrou mal Tino, atenção, primeira vez toca na bola, faz um passo para ninguém e criou perigo. Pedro Teixeira, temos aí jogos pela frente difíceis, por aquilo que tu viste Tino neste jogo, é para manter este meio campo, Neves e Chiquinho?
Eu acho que este meio campo surgiu também por uma forma de contrariar o jogo do Braga, que é uma equipa que também gosta de pressionar alto e com um meio campo com dois jogadores mais ágeis, com mais capacidade de equilíbrio, de transportar a bola, de fazer passes mais arriscados, o nosso meio campo ficou mais forte, acabou por ficar mais forte. E acho que foi mais por aí a opção do Jorge Schmidt. O que espero no próximo jogo, já em Portimão, é que provavelmente a aposta vai se manter. Não tanto por o Tino ter entrado mal, até porque teve pouco tempo em campo, mas talvez porque é uma equipa que gerou-se aqui algum equilíbrio entre estes dois jogadores, entre o Chico e o Neves. E eu acho que o Roger é um treinador, o Jorge, perdão, é um treinador que gosta, que quando as coisas correm bem, não gosta de fazer grandes alterações. Portanto, não espero, entrando já assim um pouco na segunda parte do programa, não espero grandes alterações para os próximos jogos. Sim. Sporting será um pouco diferente, e aí, mas depois mais tarde podemos falar sobre isso.
Ainda em ti, Pedro Pardal, Pedro Teixeira, mantém na bola, parte do jogo, ou da história do jogo, passou ou não passou pelo acerto de Gonçalo Ramos, mais uma vez um jogo em baixa forma. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas acho que não vou me inibir de dizer, não sei exatamente como é que estão as comparações entre Ramos e Seferovic. Pedro Teixeira, Ramos, parte da pouca eficácia do Benfica no ataque passa pelo desacerto de Ramos. Qual é a solução? Manter, não abdicar de Ramos, apostar em músculo ou em frescura como Musa? Qual é a tua opinião?
Eu acho que o Roger Schmidt justificou bem a escolha de Ramos antes na conferência pré-jogo. Ele acabou de explicar que Ramos tem outras características que não se prendem só com marcar golos, embora isso seja muito importante, nunca nos podemos esquecer, porque basta olharmos para os nossos rivais como o Sporting, em que Paulinho é muito bom no movimento atacante e no processo, pela forma como associa o jogo do Sporting, mas se não houver golo não há vitórias, e portanto Ramos também tem que marcar golos. Mas pelas suas outras características, em que a mim parece-me que continua a ser bastante melhor que Musa, eu acredito que ele vai continuar em campo. E obviamente que não devia falhar aqueles golos, sobretudo aquele falhanço em que a bola acho que ainda toca no poste. Mas
quantos nomes chamaste ao Gonçalo Ramos nesse lance?
Eu estava muito calmo a ver este jogo, devo dizer. Eu estava, obviamente fiquei frustrado, mas eu estava convicto que íamos mais cedo ou mais tarde íamos marcar. Portanto, vi com tranquilidade e não chamei nenhum nome, até porque gosto muito do Ramos, como vocês sabem. Mas
também gostamos do Ramos, atenção.
Acho que ele está, sim, eu sei, acho que está com falta de confiança, falta de golo, já não marca com este jogo, são 7 jogos seguidos, salvo erro, mas notou-se até no festejo do golo a forma como ele está a viver o Benfica e o envolvimento dele com a equipa. Ele se calhar até mostrou-se a frustração dele, não é? Porque ele, ao não conseguir marcar, e quando o Rafa marca aquele golo, depois até tem, hoje saiu nas redes sociais um vídeo em que ele quase agride o nosso, agride no bom sentido, um dos nossos membros do departamento de multimédia que estava a fazer a filmagem
e aposto que não lhe acertou, também falhou aí.
Curiosamente acertou-lhe vigorosamente. Já vi inclusive uma situação ridícula em que um adepto adversário está a insinuar que Gonçalo Ramos agrediu um membro da nossa equipa, onde ele está meramente a festejar efusivamente. Portanto, com o Ramos acho que a estratégia passa por insistir, ele vai marcar, vai voltar aos golos e acho que ainda vai fazer mais alguns golos até ao final da época.
Sim, Ramos duro, em pedra dura, ele duro, sabe estar, já demonstrou que sabe estar duro, né? E pode furar, ele também demonstra que sabe furar e já de verdade demonstrou, chega de punos. Mas, é nesta...
mas já gostas de fazer uma coisa, eu acho que neste momento, nesta fase da época, há três jogos de fim, mudar de ponta de lança para Musa é arriscado, porque sabemos que no, lá está, no resto do processo de jogo do Benfica, o Ramos cumpre na plenitude as suas tarefas. Não sabemos se Musa tem essa capacidade, sobretudo entrando desde o início. Pá, eu não mudava. Eu sei que isto pode ser, não é consensual esta opinião, mas eu não mudava, não retirava Ramos.
Eu até acho que é consensual, também é assim, não abdicaria de Gonçalo Ramos, acho que Musa faz a diferença saindo do banco. Eu acho que Musa poderia acrescentar algo ao jogo, algo que Ramos não está a acrescentar agora, do mesmo modo, e o que eu vou dizer é polémico agora, do mesmo modo que João Neves está a acrescentar no meio-campo. E o Roger Schmidt é o próprio a dizê-lo. Quando lhe perguntou o que é que João Neves acrescenta ao jogo, ele começa sempre por dizer que é frescura.
Aliás, e é mesmo. E a frescura não é só frescura física, é mesmo frescura a nível do que ele consegue oferecer ao nosso jogo, não é? Porque ele tem uma variabilidade de ações que nós não estávamos a ter com o Chico naquela posição, muito menos com o Tino. Portanto, João Neves traz mesmo muita frescura. Não sei, e Musa traria também alguma frescura em outros momentos. Não sei é se... Bah, não apostaria em Musa para já. Embora, acho que quando o jogo estiver assim complicado, ele deve entrar em campo e quanto mais cedo, melhor.
Pedro Pardal, quem também parece andar cansado é João Mário, apesar de se calhar não ter... disfarçou-se bem o jogo do Benfica, o coletivo foi... superior ao ponto de disfarçar talvez o cansaço do João Mário, não fez uma péssima exibição, atenção, fez um jogo que cumpriu. Rafa também a subir de forma, apesar de algumas paragens cerebrais, lembro o lance do potencial 2-0, não sei se recorda de um lance que ele tem, que passa a bola para um jogador do Braga, um passo de frente, enfim. Marcou o golo, bom por isso, também está a subir de forma. Eu pergunto, o que é que motivou Rafa neste jogo? O jogo em si, o aumento de forma desde Barcelos, o ambiente na Luz, ou ter visto Pizzi entrar em campo?
O que se comprova é que o Rafa, em jogos grandes, né, podemos dizer assim, costuma ser um jogador que marca pela diferença. A verdade é que este ano ganhámos no Dragão 1-0, quem marcou o gol foi o Rafa, que já não é virgem a nível de golos decisivos no Dragão. Com o Braga ele também tem um bom histórico de golos. Sporting também já marcou, portanto acho que o Rafa é aquele jogador perfeito para brilhar nos jogos grandes, estás a ver? É aquele predestinado.
É o divão.
É o divão, pode fazer porcaria o jogo todo, mas vai chegar aquele momento que ele decide. E atenção, fica aqui já dito, o Rafa vai marcar em Alvalade. Fica aqui já dito.
Ele tem experiência em marcar aos grandes, atenção.
Por isso é que eu estou a dizer, O que é que o motivou? Não sei, talvez o que tu disseste.
Interromper o teu raciocínio. O Rafa, creio que leva uns 12 golos, posso estar a exagerar, mas tem muitos golos contra os dois grandes, o Porto e o Sporting mesmo. Tem muitos golos.
Tem. E mesmo com o Braga, ele também tem muitos golos com o Braga. Não só na Luz, como em Braga. É um contrassenso, não é? Porque falamos de um jogador que, a nível de decisão, falha bastantes vezes, não só para marcar ou para o último passe, mas na verdade é que depois nestes jogos ele costuma molhar a sopa. Mas a verdade é que o Rafa já no jogo com o Gil Vicente notou-se, ao contrário dos seus colegas que estão agora num momento de forma mais baixo, que é João Mário e Gonçalo Ramos, o Rafa mostra que está se calhar agora outra vez a subir de rendimento. E neste jogo com o Braga já jogou também ainda um pouco melhor do que já tinha jogado com o Gil Vicente. Apesar de continuar a manter, né, aquelas decisões às vezes um bocado dos tapafúrdias, e aliás eu até a certo momento estava 0-0, já estava a pedir para que ele saísse do jogo. Portanto, a verdade é que depois é que é o passo magistral do Neres, David Neres, e o Rafa vai lá, desta vez não foi clínico e não falhou.
Pergunta para resposta rápida. Já percebemos pelas imagens que António Silva não estava muito confiante no lance. Qual de vocês é que não acreditava que ele ia marcar?
Epá, posso responder?
Sim, pergunta flash.
Eu, epa, com o Rafa nunca acredito que ele vai marcar. Diz-me. Sou sincero. Eu com o Rafa nunca acredito. Nunca acredito.
Mais pessoas, meu.
É.
Eu não me levantei do sofá quando ele estava em direção à baliza. Eu nem me dei o trabalho de levantar do sofá. Confesso, admito mesmo. Está aqui admitido. Não
exagero. Não, este logo.
Não é isso. Eu, quando marcou, é óbvio que barrei que nem um almado. Um desalmado. Mas quando ele está a partir para a baliza, isolado, eu não me levantei. Eu não acreditei que ele fosse.
Eu também não, até porque estava sentado no chão.
Bêbado já.
Sim.
Rafael, se me estás a ouvir, eu confio em ti. Eu acredito em ti.
Eu louvo 15 a 0, cara, 20, só aqui uma
ligues,
mensagem.
Não ligues ao Fábio, não ligues ao Pardal, eu acredito em ti.
O Palantel, ouve o 15 a 0, está aqui dito, meu escada, e é verdade. Pedro Teixeira, outra polémica, e esta em muito exclusivo, no 15 a 0. Houve ali um lance tremido, o Benfica já ganhava por 1-0, mesmo no fim do jogo, deves-te recordar, envolve o teu jogador preferido da história, Odisseias Vlacodimas. Foi Odisseias que não berrou, ou foi António Silva que não ouviu o Figue apoti mesi enai di comufto? Em grego significa, sai da frente que é minha, carai. Quem é que teve mal ali?
Quem tem a voz de comando naquele tipo de momentos é do guarda-redes, sempre. Mas quem é que teve,
nas imagens não é perceptível, ele berra e o outro não ouve, ou não berrou sequer?
Eu não sei se ele berrou ou não, ele teve mal. Eu não quero ser repetitivo, mas ele é péssimo nestes momentos de jogo.
O Odisseias nasceu, teve mal.
E é esse cara, pá, pronto.
Ele ia dizer isso.
Se calhar até quando nasceu teve um assino, é falso.
Não, eu respeito muito o Odisseias, gosto muito do Odisseias, mas seria melhor noutro clube.
Não, eu acho que ele peca realmente muito nestes lances, é para esquecer mesmo. E já não é a primeira vez que ele faz isto em jogos.
Ele sempre que falha um passo, o pessoal já pensa em mim: olha, o Teixeira está fodido.
Sempre que eu falho um passo no Estádio da Luz, toca um jingle com: estou farto deste gajo, pá!
Quero ouvir-me, quem não ouviu o episódio depois do Benfica Inter, Pedro Teixeira deixou as orelhas de Hélder Conduto a arder com um, e toda a bancada de imprensa de resto, com um estou farto deste gajo, pá, toda a gente olhou para trás, isto é verdade.
Ah, muito bom.
Olha, peraí, desculpem lá, tenho aqui o telefone, tenho aqui uma chamada, peraí, desculpem lá.
É o Gilberto
que está... Ah não, estão-me a ligar. Vocês conseguem ir ao funeral dos Gibas agora ou não dá jeito?
Epá, estou ocupado.
Isto parece... Nós só criticamos jogadores de Benfica por este andar.
Não, atenção. Não, Pedro. Isto não é criticar o Gilberto. Eu tenho pena dele, apesar de não estar assim.
Gilberto é vítima das circunstâncias.
Quem é esse assassino? O Circunstâncias.
Roger Circunstâncias.
Pedro, é uma equipa de circunstâncias já. Pedro Teixeira, não é criticar o Gilberto, atenção, e o caro ouvinte sabe que neste podcast só falamos de Benfica, no bom e no mau, mas é mesmo ter pena do homem. Eu concordo em não colocar Gilberto, atenção, é a minha opinião, mas é pá, o homem está, ou Roger Schmidt faz um trabalho excepcional de motivação. E vimos Gilberto ali no banco, até bastante ativo e vocal. Mas está morto. E eu pergunto em simultâneo, primeiro, se está morto, e segundo, se Bá jogará esta época, uma vez que não jogou este jogo, se contamos ou não com Bá esta época.
Eu acho que o Bá jogar vai ser difícil.
Fala primeiro do Gilberto estar morto ou não.
Do Gilberto, enfim, ele...
Quer sangue.
Eu acho que tu acabas por responder essa questão, porque ele próprio envolveu-se muito nos festejos da equipa, ele parece que está com a equipa, ele entende-se que há um momento, não é, também, verdade seja dita, temos que ser justos com o jogador, ele é daqueles que sente mais o jogo, não é? Emocionalmente é daqueles que se envolve mais e sempre foi na curta carreira dele no Benfica, mas já com alguma relevância. Nunca vai ser um jogador excepcional, mas pelo menos nesse aspecto não podemos criticar. É um jogador que sente o Benfica. E de facto, quer dizer, a continua a aposta de Jorge Schmidt em Gilberto, recorrendo a uma alternativa que enfim, é uma adaptação difícil, diria, acaba por não ser positivo para o Gilberto e baixa muito as perspectivas dele voltar até a jogar pelo Benfica como titular, não é? Não, certamente não vai ser a opção para a próxima, para a próxima época. E o Vá parece-me que, e já agora, tendo em conta também que parece que o Roger acertou com os 5 jogadores que jogam do meio campo para a frente, sendo-se cá também difícil para ele abdicar de Austins, e portanto acho que é previsível que venhamos a ter mais vezes Austins naquele lugar. Bá estará em condições difíceis, porque apesar de tudo foi uma lesão complicada, ele chegou a ter danos no ligamento, já não me lembro qual deles foi, mas dos ligamentos do joelho, e provavelmente o Benfica não estará na disposição de arriscar uma lesão gravíssima, daí ele estar a ser constantemente preterido. E quer dizer, não jogando este jogo, já não vai jogar certamente a titular com o Portimonense, não vai ser com o Sporting que vai entrar pá, porque certo, perdeu índices físicos, etc, não vai entrar com o Sporting certamente, deduzo que a jogar será só para a festa, hipotética festa, no último jogo. Não estou a ver
muito bem
a ser uma opção sólida até o fim da época.
Pedro Pardal, os seus 15 e 0, por favor.
O meu 15 neste jogo, epá, vai... Por acaso nem tinha pensado nisso. Não é que o...
15 e 0, é que
o nosso coletivo foi tão bom que... fica, mas é assim, eu vou dar o meu 15, vou dar ao David Neres. Acho que o David Neres foi para mim o jogador mais daqueles que desequilibraram no Benfica, foi o jogador mais constante neste jogo. Não só a atacar, como a defender, a dar apoios no meio campo, depois saca aquela assistência que é meio golo, o Rafa só tem que correr e meter a bola dentro da baliza. Acho que para mim o Neres foi claramente o melhor em campo neste jogo, é o meu 15. O zero, epá, vou ter que repetir e vou dar ao Gonçalo Ramos, com muita pena minha.
Estou-me a rir, não tem piada nenhuma. Pedro Teixeira, os seus 15 e 0.
Olha, o meu 15 vai para o João Neves, pela frescura, como dizíamos há pouco. Acho que ele revolucionou ali, de certa forma, o nosso meio campo, e foi um bocado a força que faltava para encarar estes jogos finais, e tem feito grandes exibições. Eu lembro que ele tem 18 anos e joga sem medo, apesar de usar a camisola por dentro dos calções. Tem o meu 15. O meu zero, não sei se íamos falar nisto, mas eu vou falar, porque a mim não me agradou nada, vai para o nosso treinador de guarda-redes, não sei quantos, Ferreira, que já não me lembro do primeiro nome, Fernando Ferreira, salvo erro. Não gostei de o ver a fazer aquilo, a guardar a bola, a perder tempo, e tudo o que aconteceu a seguir, aquela confusão toda,
é culpa dele.
Pá, não gostei, sim, é sim. Culpa, nós não tínhamos que perder tempo, nós não perdemos tempo, não fazemos estas coisas, e se criticamos afincadamente este tipo de situações nos nossos adversários, não vou deixar de criticar no meu clube. Não gostei nada.
Muito bem. Portanto,
o meu zero vai para aí.
Muito bem, Pedro Teixeira. Concordo. Aparentemente o Benfica está incluído no Full Portuguese Football Experience também, infelizmente.
Pois.
Olha, começo o meu zero por aí. Vai para aí também, justamente para esse episódio. É lamentável. O Benfica não é isso. Mesmo ali houve um lance com o Odisseias no fim, perde um bocadinho de tempo no chão. Detesto isso. Eu sou muito vocal em relação a isso. Pá, o Benfica não deve perder tempo. Portanto, concordo. O meu 15. Vocês vão se rir. Vai para Schmidt.
Sai mais um flácido para a mesa 5.
Não, eu explico isto muito rapidamente.
Água para não te engasgar.
Eu devo dizer que eu explico isto muito rapidamente. Primeiro porque está a devolver o Benfica ao momento e às exibições que nós precisamos. Com categoria, teve a coragem de ler bem o jogo e colocar João Neves com Chiquinho no meio campo. Acho que continuar a preterir Gilberto, pelas razões que eu desconfio que sejam, acho que é de coragem também. E está a voltar aos níveis, a colocar o Benfica nos níveis que nos habituou antes daquela fase negativa. Portanto, o Schmidt leva o meu 15. E é isso, portanto, e por outras razões que agora não me apetece falar aqui, que são dos foro privado,
meramente freudianas, não é?
Exatamente. Bem dito. Caro ouvinte, em exclusivo, na antena, sim, porque isto é em direto, nós é que depois colocamos no Spotify, na antena do 15 a 0, eu convido e passo a espingarda ao nosso alentejano do Alentejo Sem Lei, Pedro Pardal, que tem uns cartuchos reservados a dois capítulos do jogo. Pedro Pardal, tem a palavra, ou tem a espingarda?
Então, não podia deixar de referir o triste espetáculo dado pelo bastardo do Pinto da Costa, não é?
Primeiro tiro.
Na nossa tribuna, não é? Quer dizer, eu lembro-me aqui há muitos anos, quando o Vale Azevedo, essa personagem ínfame, também era presidente do Benfica, nós irmos ao Alvalade ganhar 4-1 e foi uma celeuma, porque o Vale Azevedo levantou-se no meio da tribuna e bateu palmas à equipa e festejou os golos, pronto. E agora, vemos este boneco, que é mesmo assim a expressão, em plena tribuna, ter a vergonha, ou melhor, a ter a falta de vergonha, não é? Com aquele gesto de roubo, mas roubo do quê? É essa a minha pergunta. Será que se está a referir ao jogo da Taça de Portugal em Braga, onde ele catalogou aquela arbitragem horrível, de uma excelente arbitragem do árbitro da altura? Não sei, mas isto é mais um episódio a juntar ao nosso Full Portuguese Football Experience, não é?
Muito bem, Pardal, muito bem.
E então, para te juntar a isto, depois temos outro personagem.
Temos outro personagem
que é treinador do Braga, também ir para a conferência de imprensa a falar tudo menos de futebol, porque também foi tudo o que a equipa dele menos fez neste jogo, foi jogar futebol, não é? e por fim, o Luís Godinho, com mais uma prova da sua péssima qualidade, não é? Eu só vou falar neste lance, que é caricato para mim. Nós vemos nas imagens um lance de pura disputa de bola entre dois jogadores, que se fazem o lance de maneira completamente normal, onde nenhum deles atinge o outro com violência. O próprio árbitro faz o gesto, aquele gesto de abrir os braços, ou seja, a identificar que foi um choque casual, e a seguir mostra o cartão amarelo ao Otamendi, porque está nas regras que o Benfica tem que levar amarelos estapafúrdios por qualquer razão. É só isto.
No pacote, Pardal, está no pacote de prestígio.
Está, premium.
Ultimate premium.
Premium, é só isto. Era só isto que eu tinha para analisar.
A minha bancada congratula-se e bate palmas. Portanto, e o Roger Schmidt está aqui ao lado também.
Pronto. Não, o Roger Schmidt faz sinal de fixe.
Apesar desse lance, acho que até foi uma boa arbitragem. Não querendo ser aqui o...
Mas também não me admirava o momento em que o Teixeira mostra está a ter um AVC.
Eu acho que ele teve muito mal, foi nestes lances disciplinares, porque o Braga viu o primeiro amarelo que o Braga viu neste jogo é aos 90. Aos 90, quer dizer.
Sim.
Mas pronto, é isto.
Concordo. Eu só queria dizer uma coisa, Pardal, só mesmo antes de irmos ao Glorioso, só para, já que falamos de futebol, Full Portuguese Football Experience, Roger Schmidt, eu quase lhe retiro o 15, porque esteve muito mal Roger Schmidt em não correr na direção de Arthur Jorge, berrando um Sieg Heil e o manifesto nazi inteiro, com toda a violência, no momento do gol do Benfica. Eu acho que aquele momento pedia um treinador mais genuíno e puro.
Não, ele só não fez isso porque o Braga, como não marcou um único gol, e o jogador do Braga não foi festejar para o lado dos Diabos Vermelhos, ele não teve que fazer isso.
Exatamente.
Porque é isso. Peço desculpa.
Percebes?
Peço desculpa, é verdade.
Tens que perceber essas coisas.
Tens de perceber o contexto.
Exatamente, da próxima vez vou exigir mais agora, vou estar atento.
Pronto.
Caríssimos.
E foi muito hipócrita por não ter festejado dessa forma.
Pois foi.
E agora falando mais a sério, a resposta que ele dá na conferência de imprensa, quando lhe perguntam a opinião dele em relação às queixas de arbitragem de Arthur Jorge, adorei. Acho que foi o primeiro momento em que Roger Schmidt perdeu aquela compostura que ele costuma ter e foi sincero. E chamou de ridículo a situação. Gostei de ver. Portanto, volto a ter o meu 15, o Roger Schmidt. Meus amigos, fechamos a primeira parte do episódio. Vamos à novíssima e mais preferida rubrica do Pedro Teixeira. Glorioso! A rubrica em que dois amigos do painel do 15 a 0 vão a jogo, lançam um gol debaixo de um tema, o outro vota. Quando é Pedro Teixeira, não conto com grandes coisas, caro ouvinte. Esta semana... Isto na sequência de golo de Rafa, em que muitas poucas pessoas tiveram fé. Hoje o tema é golo para o qual não tínhamos nenhuma confiança de que fosse ser golo, mas foi. Esta semana vai a jogo Pedro quem? Pedro Teixeira e Fábio Silva, não é?
Exato.
Pedro Teixeira tem a palavra. Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, avance.
Olha, eu trago um golo que inequivocamente é o golo vencedor. porque devo dizer que nem o próprio jogador que marcou o golo acreditava que ia ser golo.
Estou curioso.
Não é? Então, sendo assim, acho que não deixa margem para dúvidas. Portanto, o meu golo é um golo...
Desculpa interromper-te, deixa-me só lembrar que o critério não é a espetacularidade do golo como habitual,
mas é o
grau de unpredictableness do golo.
Exatamente, okay? Exatamente o que eu trouxe aqui. Portanto, isto foi na época, não sei quantas, do saudoso, o nosso falecido André Almeida, que toda a gente conhece.
Bem jogado, bem jogado.
Que toda a gente conhece este golo, em que ele... Sim. Aparentemente faz um cruzamento para a área. O jogo estava difícil, devo dizer. Ele faz um cruzamento para a área e a bola, não sei, veio um pouco de vento ou coisa do género e entrou no ângulo oposto. Um golaço ou um engano do nosso André Almeida. Toda a gente conhece este golo, nem preciso descrever mais, não é?
Sim.
Eu devo dizer, e que acho que é inédito, antes de dizer o meu, eu dava-lhe a vitória.
Pois, é verdade.
Para que isto não perca a piada e para o nosso caro ouvinte também poder ter uma sua opinião, o gol que eu trago é um gol de um jogador que por si só o jogador já é pouco provável a marcar golos, como tu próprio disse, Teixeira, jogador de seu nome Seferovic, corria à época 17-18, portanto era a mesma época desse gol, acho que era a segunda jornada, estávamos em agosto, dia 9 de agosto, foi o primeiro gol e o único gol do jogo, portanto uma bola muito apertada, não sei se o Pedro Pardal sabe o gol, porque eu mandei-lhe, Pedro, deixei a ti e ao nosso ouvinte, é um cruzamento salvo erro da direita com muito pouco ângulo e Seferovic costas para a baliza, quase de calcanhar faz a bola passar por entre as pernas do guarda-redes, portanto eu não esperava pelo gol na altura, lembro perfeitamente de estar a ver esse jogo num restaurante cheio de portistas, caro ouvinte, não sabe, nós vivemos no Porto e foi um golo que me trouxe bastante surpresa. Estás perto, mas é isso, e devo dizer, Pedro Teixeira, o seu golo é melhor que o meu, portanto Pedro Pardal...
O facto de teres trazido um golo do Seferovic também já é...
Deixa isto em aberto, atenção, isto está em aberto,
não está é assim fácil escolher,
exatamente,
não é fácil.
Pedro Pardal tem tarefa ser... difícil, Pedro Pardal...
Vou continuar, para isolar-se,
Espera aí, é que...
Vou isolar o Teixeira até...
Sim, eu, quando lançaram este tema, eu, a primeira coisa que pensei, vou aqui procurar um golo do Seferovic, porque para mim foram todos imprevisíveis, não é, no sentido...
Pedro Pardal,
na perda da oportunidade,
mas
é assim, vocês estavam a descrever os vossos golos e eu, como já sabia os golos, eu já atualizei aqui até no nosso chat onde temos o
tutorial.
Já atualizei porque já tinha na minha cabeça quem é que era o vencedor. Obviamente que o vencedor deste gol é o gol do Teixeira, do André Almeida, como é óbvio. Acho que não deixa margem para dúvidas, que é o ponto, nunca na vida acho que ninguém ia acreditar que o André Almeida ia fazer golo daquele lance, como é óbvio. E daí então o Teixeira leva mais este glorioso.
Obrigado, André Almeida.
Para São João, pronto. Eu devo dizer que se eu fosse a jogo, o golo que me veio logo à cabeça de imediato foi o golo do Lindelof em Alvalade. E justifico porquê? Porque o Lindelof, o único livre que bateu na vida foi esse. Portanto, ninguém estava à espera que ele fosse marcar golo nesse livre. Seria o meu golo para esta
lembrar.
É o melhor marcador de livros da história. Está entre os melhores marcadores de livros da história.
Tem um em um
e um espetacular.
Yeah. Pronto, e é isso. Vamos embora. Passo na
muito
parte.
Bem, Pedro Teixeira leva mais um glorioso. O Fábio Silva afunda-se cada vez mais na lista de melhores marcadores do 15-0. Ao contrário da lista de QI, em que Teixeira ocupa o último lugar destacadíssimo, Fábio Silva não tem o talento para ter melhores golos na rubrica glorioso, onde o Pedro Pardal vai destacadíssimo. Caríssimos, vamos para a segunda parte deste glorioso, onde falamos inevitavelmente deste Portimonense Benfica da próxima semana, sábado às 6 horas. Falamos aqui do que falta para o Benfica, como todos sabemos, Portimonense fora, Sporting fora e Santa Clara em casa. À hora que gravamos, não sabemos como ficará o Arouca-Porto, portanto, caro ouvinte, tudo o que vamos dizer daqui para a frente não tem em conta esse resultado. Vamos assumir que, bom, o segundo classificado ganha e que a vantagem permanece nos 4 pontos. É assim que o Benfica tem que pensar de resto. Caríssimos, eu convido-vos só a olhar para este Portimonense. Últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Melhor momento depois de, no início da época, ter ganhado 5 jogos em 7. Foi de longe o melhor momento de Portimonense. Depois teve 2 quartos de campeonato muito maus. Pelo caminho, ainda assim, o Benfica ganhou em casa por apenas 1-0. No Dragão perdeu por 1-0. Recebeu o Sporting e também perdeu por apenas 1-0. Foi esmagado recentemente pelo Braga 4-1. É uma equipa que sofre poucos golos. Um terreno que há poucos anos despediu um treinador, foi o Rio Vitória em 2019. Em 2020, pós-pandemia, o Benfica empatou, 2-2. Perdemos no ano passado, atenção. É um Portimonense em máxima força contra este Benfica e certamente com um saquinho pejadinho, mas isso não é assunto para discutir aqui. Pedro Pardal, há risco de deslumbramento depois da vitória com o Braga, um jogo tenso. Este jogo é, em teoria, mais fácil. Há risco de deslumbramento?
Não, e tal como já comentei hoje contigo em off, até acredito
em off, atenção, nós somos em
até,
off.
Até acredito que o Benfica vai conseguir um resultado confortável neste jogo em Portimão. Estou com essa fezada. Não acredito nada que o Benfica se vá deslumbrar por causa desta vitória com o Braga. Eu vejo o Benfica neste momento mais focado, mais concentrado, e vejo a equipa mais unida para estas batalhas que vamos ter agora, estas batalhas finais que temos até ao final do campeonato. Portanto, não acredito nada em deslumbramento. Muito pelo contrário.
Contrário. O Pardal ainda... A garrafa de vinho é uma garrafa de tipo 2 metros. Ainda estás a bebê-la.
Ainda.
Pedro Teixeira, já aqui roçaste, porque tu roças muito e roças bem, no assunto do Bá, pergunto se Bá poderá ou não jogar, e se não jogar, ou melhor, pergunto ao contrário, o quão importante seria Bá jogar neste jogo, de forma a transportar Auschwitz para o meio? O quão importante seria isso, e não tendo isso, qual seria a configuração que tu lançarias?
É um pouco aquilo que já dissemos. Eu acho que neste jogo
vamos já dissemos ter... porque tu adiantas sempre,
só para deixar isso claro. Vamos ter novamente uma equipa mais fechada lá atrás, não é? Em que vamos ter que ter mais criatividade para conseguirmos causar perigo, e eu acho que o meio campo com João Neves e Chiquinho adapta-se a este desafio plenamente. Não fará tanto sentido termos novamente Florentino, e acredito que o Roger Schmidt não vai sentir necessidade de puxar o Austin para uma posição do meio campo. Garantido que está neste momento, parece-me que Nabi Neste tem mesmo que jogar, não o vejo também a retirar João Mário, portanto o mais natural será, pelo estado físico de Bá e por estas circunstâncias que eu referi, que Austin volte a jogar na lateral direita.
Pardalão, é um jogo que se espera apertado, como disse aqui o Pedro Teixeira, inacreditavelmente disse uma coisa interessante, um jogo potencialmente com poucas chances. Ah, riu-se, ok. Tá bem. É um jogo que terá poucas chances. Linhas apertadas, bloco baixo, o típico jogo fora, em Portugal, não desprezando, evidentemente. Será chave a eficácia de Ramos, ou pelo menos a eficácia global, mas em particular Ramos terá um papel importante naquilo que tu já antecipaste que pode ser um resultado folgado do Benfica? Ramos terá um papel importante?
Claro, o Ramos para mim é essencial neste momento. Acho que não faz sentido tirar o Ramos, apesar de ele não estar na parte da finalização, não está claramente num bom momento, mas tudo que ele dá de resto à equipa, toda aquela garra que ele dá a defender, a pressão que ele faz sobre a defesa adversária e mesmo os passos que ele cria naquelas desmarcações que ele costuma fazer, acho que é essencial para todo o nosso jogo ofensivo. E eu acredito que o Benfica... Porquê é que eu acredito que o Benfica vai ter um resultado um bocadinho mais folgado neste jogo? Porque estou mesmo com aquela fé que, ao contrário dos últimos jogos, onde o Benfica não tem marcado na primeira parte, acho que neste jogo, se o Benfica marcar lá na primeira parte, tudo muda. Tudo muda no aspecto que o Portimonense já será obrigado a sair lá de trás, onde se vai enfiar defesa absoluta no início. E isso também dará outra confiança ao Benfica. Ou seja, as oportunidades, a partir daí, podem surgir com mais... podem surgir em maior número. Portanto, se o Benfica conseguir marcar na primeira parte, acredito nesse resultado folgado. Agora, se formos para o intervalo 0-0, aí acho que já vai ser mais um jogo parecido com aqueles que temos tido nos últimos tempos, mas estou mesmo com uma grande confiança que o Benfica vai fazer um bom jogo em Portimão e vamos conseguir arrecadar os 3 pontos.
De resto,
e se calhar o Ramos até vai marcar um golito neste jogo, só para só mostrar quem é que manda. É.
Sim, e também, pronto, essa eficácia passará também muito por aquilo que Ramos poderá oferecer ao jogo. Vamos ver, esperemos Ramos duro, Ramos acutilante, como tem sido durante esta época. De resto, só um apontamento, também se falou muito durante esta semana, que o facto do Benfica ter uma semana para preparar jogos, coisa que não teve tanto nas últimas semanas, nas últimas três teve, porque saiu da Liga dos Campeões, pode ajudar. E talvez até tenha sido isso o fator, eventualmente, para um jogo tão dominante com o Braga, pelo menos preparar bem os jogos. Vamos ver. Pedro Teixeira, o Benfica ganhando, respiramos definitivamente de alívio ou alto lá, há três jogos, são três jogos para ganhar?
Eu penso claramente dessa forma. Para mim é para ganhar os três jogos que faltam. Independentemente de conseguirmos o título mais cedo, de Porto até perder pontos com o Arouca, pá, não estou muito preocupado com isso. Acho que o Benfica deve ganhar os três jogos até por uma questão de mostrar e de justificar o domínio que teve ao longo da época, justificar que merece ser campeão e que foi absolutamente superior em relação aos adversários. E, portanto, percebo que sim, que lá está, não podemos dar a bebes nesta fase, mas acima de tudo estou muito focado em ganhar os três jogos que faltam.
Focado em ganhar os três jogos que faltam e com isso preparar ou participar da escaramuça, que é esse cenário que tu antecipas, ganhar os três jogos. Isso implica que ganhamos ao Portimonense e ao Sporting, em Alvalade. Portanto, claro. Participar na batalha medieval, que será... de Lisboa será palco para mais uma batalha de Alvalade, mas na segunda circular. Espera-se um conflito... Bom, ainda falta, não quero falar muito sobre isso, mas desejamos nós que o Benfica ganhe os três jogos para ser campeão e para termos um bocadinho de animação. O Pedro Teixeira, que de resto é convidado habitual em pelo menos aparece na televisão com um ar de poucos amigos, King Kong, o cara ouvindo, não sei se já teve a oportunidade de ver Teixeira no Canal 3, a falar um bocadinho suave, palavras de incentivo à equipa, à São Joanense.
Falar a linguagem do futebol, não é?
Exatamente, nem mais. Tudo dito sobre este jogo, Benfica, Portimonense-Benfica, uma equipa que estará na máxima força, terreno difícil, jogo fora, mas um jogo muito importante para os objetivos do Benfica. Esperemos nós que saiamos com os três pontos, independentemente do que aconteça ao Porto hoje. Já agora peço desculpa, ajudem-me só. Se o Porto, é mesmo só por uma questão de matemática, não é por wishful thinking, se o Porto hoje perde, o Benfica ganhando em Portimão é campeão.
Certo.
Exatamente.
Okay, pronto, era só mesmo para... É um dos cenários em cima da mesa, mas não falemos dele porque não sabemos como é que vai acabar esse jogo em Arouca. Caríssimo ouvinte, espaço agora para animação e para muita alegria e antecipação. É o Quiz a Zero.
Estou para ver o que vem aí.
Como?
Estou para ver o que vem aí.
Não, é a rubrica Quiz a Zero, a rubrica em que testamos se um dos elementos do painel do 15 a 0 tem Benfica na língua, o outro faz o julgamento. São 4 perguntas, 4 prémios, campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça ou, caso falhe todas, a muito prestigiada Taça Algarve, também conhecida por Taça Teixeira. Por falar em Teixeira, é Teixeira, Teixeirinha, que vai a jogo hoje. Pedro Teixeira, está preparado?
Sempre preparado, eu não tenho medo, nem mesmo das tuas perguntas, Fábio.
Devo dizer que este nível, o grau de dificuldade deste quiz é de 0 a 5, é um 3,5-4.
Já estou... Enfim, vamos lá então, siga. Ai, Fábio. Os nossos ouvintes já te conhecem.
Tuba, estava aqui com dificuldades porque eu estou aqui a fazer novamente a giga-joga. Pedro Teixeira, pergunta número 1, sem mais demoras. Qual o primeiro clube de formação de João Neves? João Neves, que está na Berlinda. A. Sport Lisboa e Benfica. B. Silves Futebol Clube. C. União Desportiva Macinense. D. Casa do Benfica de Albufeira. Pedro Teixeira.
Uma grande questão, uma boa questão.
Devo dizer que não vale ir pesquisar como costumas fazer.
Não costumo. Normalmente estes jogadores não nascem no Benfica, não é? Eles tornam-se pessoas e homens e jogadores no Benfica, mas não costumam nascer exatamente no Benfica. O que vim de ti pode ser precisamente um caso que contraria essa tendência. Mas enfim, Qual a primeira clube formação de João Neves? Será que eu disse
isso? Foi há muito tempo, o gajo foi para aí há 2 anos.
2003 que ele nasceu, não foi? 2003, 2004 que ele nasceu. Foi para aí há 2 anos. Ora bem, sem mais demoras, vou escolher, não sei porquê.
Olha o Google.
Silves Futebol Clube. Não conheço este clube, mas está-me a passar
o Mineiro já jogou com eles.
Tu já jogaste?
O Mineiro,
grande Mineiro.
Pedro Teixeira bloqueia Silves Futebol Clube. Bloqueia?
Bloqueei. Pensei que nem ias perguntar se eu bloqueava.
Pedro Teixeira bloqueia Silves Futebol Clube.
Está certo?
Não é.
Não é o Silves.
Não é. Não é o Sport Lisboa e Benfica.
Ok.
Não é União Desportiva Messinense. Eu confesso que não percebo porque é que é Messinense. Pedro Pardal saberá, se calhar. Messinense parece que é de Messi.
É de Messinos.
Ah, muito bem, muito bem.
Oh.
Pedro Teixeira, o teu raciocínio estava correto. É um jogador que é de longe. E estes jogadores de longe costumam formar-se longe e depois fazem só o mês do Benfica, mas de facto aqui havia uma rasteira. Ele é formado no Casa do Benfica de Albufeira, João Neves, que é um jogador que faz a formação toda no universo do Benfica. Começa na Casa do Benfica de Albufeira e depois ingressa no Benfica Caixa Futebol Campos. Pedro Teixeira, como é que
como é que
sente-se contente?
Tranquilo.
Pergunta número 2, Pedro Teixeira. Devo dizer que os nossos ouvintes estão em casa em polvorosa. Pergunta número 2. A maior vitória do Benfica fora em Portimão foi de 1-5, ou 5-1, como queiras. Para a Liga, em que ano? A. 2010-2011. B. 2016-2017. C. 99-2000. D. 80-81.
Eu sei lá, seus chineses, sério. Sabes que o Fábio gosta de se aproveitar da minha memória de peixe, não é? Que até podia ser o ano passado, que eu não me ia lembrar. Juro que sou assim. Portanto, eu vou arriscar aqui. Não me lembro do Portimonense de 99-2000, certamente. Não me lembro certamente também do 80-81, porque ainda não era nascido. E, portanto, vou recolher aqui alguma destas... vou para 16-17.
Atenção,
que eu escolhi 16-17.
Pedro Teixeira bloqueia.
Dá-me boas notícias.
Bloqueias 16-17?
Bloqueadíssimo.
Não tem uma gralha?
Às tantas tem, foi Fábio fazer.
Onde é que tem?
Pronto, está bem. Não sei se diga, mas acho que esse resultado...
Não, meus caros ouvintes, vamos ter que impugnar este quiz.
Não, eu vi.
A não ser que esteja certo. Está certo?
Não disseste o quê?
Não, espera lá, pronto. Oh, Pardal, depois intervém com a tua análise, caso tenhamos que impugnar esta
questão. Vamos lá.
Sim.
Eu deixei a bloqueia 16-17, que é o ano em que o Benfica é tetra. A maior vitória do Benfica fora em Portimão, de 1-5, em que ano? Em que ano? Em que época, como queiramos? Não é... 99-2000, nem é 10-11, o primeiro ano ao fim de muitos anos em que o Portimonense voltou à primeira
se for liga. 80-81 é só desonesto, da tua parte, mas eu espero isso, portanto...
Desonesto porquê?
Eu nem era nascido, não é? Oh. Mas vai.
Era ouvinte, é lamentável e... É lamentável que Pedro Teixeira aqui tenha chamado desonesta Fábio Silva, porque é 80-81, caro ouvinte. Caro ouvinte, para a alegria de caro ouvinte, cujo nome, são muitos nomes, são muitas pessoas, Pedro Teixeira falha duas, é 80-81, ficou 1-5. Pedro Pardal, onde é que estava a gralha?
Na época 2021 também ganhámos lá 1-5.
Mas não foi para outra competição?
Liga nós. Então, espera lá. 0-0.
Impugnada a pergunta. Isto tem que ser, caro ouvinte. Fábio, isto já não bastava fazer as perguntas difíceis, como ainda fazes perguntas erradas.
Eles têm sempre o resumo da estatística. E dizia lá 80-81. Realmente está mal. O 0-0 aqui enganou-me. Por acaso, então, Pedro Teixeira, impugnamos a pergunta. Aqui, para ser justo, acho não bem. Vale. A pergunta não vale.
Não vale, caros ouvintes. Vamos lá.
Não vale. Portanto, continuas com 0. Atenção.
Eu acho que vale um ponto. Mais uma pergunta falsa.
Terceira pergunta. em toda a história para a Liga, quantas vezes ganhou o Portimonense ao Benfica, fora e em casa, para a Liga, okay, no combinado de casa e em fora? Estão a ouvir?
Sim, sim.
Estou a ouvir, estou.
A, 2, B, 3, C, 4, D, 1.
Infelizmente estou a ouvir. E portanto...
Deixa eu dizer perguntas certas.
Sim, enfim. Mas está certa a pergunta?
Tá.
Não te enganaste, tu?
Tá.
As respostas que podem estar mal. Não faço a mínima ideia. Vou escolher, acho que não foram muitas, certamente. Portanto, escolho uma vez.
Bloqueias uma vez?
Bloquei. Já vi que acertei. Chupa aí.
Pedro Teixeira, bloqueei um.
Bloqueei já. Sim, está certo.
Não é um.
Não é?
Adoro. Contente, amigo, estou contente. Pedro Teixeira rumo ao inferno, como eu gosto. Meus amigos, a resposta correta é 2. E foi nas últimas...
Não é 1.
2?
É 2, é. Desde as vitórias do Portimonense ao Benfica para a Liga... Ó, Pedro Pardal, ajuda-me aí.
Perdão, vê lá, este gajo está-me sempre a enganar.
Eu estou a ver aqui o calendário com todos os jogos e só está uma vitória.
Não pode, meu. Não, dizer, não, para, em casa e fora.
Ok.
Pois, é duas. Okay, foi okay. O ano passado e o ano em 2020, exatamente.
Tem razão.
A chuva deixa.
Tem razão.
Última pergunta.
Ei, morreu?
Se eu perder, eu volto a sair. Esta cabala que está montada contra mim.
Bom, número 4.
Eu volto a sair.
Pergunta número 4, e esta é arguably a mais difícil. Caro ouvinte, agarre-se à cadeira e meta o comprimido debaixo da língua. Pergunta número 4. Nas últimas 10 épocas, quantas vezes perdemos em Alvalade para a Liga? A, 3, B, 1, C, 2, D, 0. E atenção, últimas 10 épocas compreende a época 12-13.
A partir da 12-13, não é?
Exatamente.
Quantas vezes perdemos em Alvalade?
Nas últimas 10.
O ouvinte está em pulgas em casa.
É para o campeonato, não é?
Para o campeonato, para a Liga. Atenção. Atenção, que Fábio Silva está-se a segurar. Pedro Teixeira está a procurar, não vale, Pedro Teixeira.
Não estou nada. Eu não quero dizer, não procurei até aqui, vou procurar agora. Eu não me recordo da derrota que tivemos lá, de facto. Mas não quero dizer que não tenha acontecido. Nem o ano passado, quando estávamos na merda. Mas perdemos. Bom, a minha resposta vai ser... rumo ao inferno. Diz.
Nada. Segue.
Zero. E eu acabei de responder, o horário marcava 1904.
19:04. Muito bonito, poético.
Poético e, portanto, tenho que ganhar este quiz.
Pedro Teixeira. Pedro, bloqueia zero?
Bloqueio.
Certeza.
Eu não me recordo da derrota. E vou pelo menos provável que provavelmente estás-me a arrebentar. Eu vou para o zero, não tenho medo, pá. Venho a estar a salgar, tenho algum medo de ti, pá.
Caro ouvinte, abra a garrafa de champanhe, erga o copo, brinde à vida.
Ah, não, pensava que não tinha saído.
Pena de cheira. E a faço lá. Trick nas taças Algarve é uma resposta certa, não é zero. Não recordo da época, caro ouvinte. Peço desculpa, Pedro Pardal, se não quiseres auxiliar.
Foi de 2021. Como é que tu não te recordas daquela falha do Odisseias, meu? Já nos descontos.
Exatamente.
Tinha que ser esse gajo a falar.
Pois.
Isto não é nada. É
verdade. Caro ouvinte, Pedro Teixeira tem três taças Algarve, caro ouvinte, é inédito no que
dizer. Espera aí, não te esqueças, tu é que tens de parar isso.
Como assim?
Sim. Pois? Nada.
Eu quero ir embora. Pedro Teixeira quer ir embora.
Desiste do quiz a zero.
Desiste.
Este episódio era fácil, este quiz era fácil. Caro Pedro Teixeira, muitos parabéns.
Mais ou menos.
Mais uma taça Algarve para si. Caro ouvinte, fechamos assim mais um dia bonito, mais um 15-0, mais um episódio na nossa companhia. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana com mais cabazada de Benfica. Esperamos nós com 3 pontos em Portimão. Até para a semana.
15-0!
Vai-te foder, Teixeira.